Então, o que nós deixou até agora? Nós falamos que existe um sistema humano de vida, que esse sistema humano de vida é formado a partir do ter que ser, do ter que ter para ser, do ter que ser para ter. E aí conversou diversas coisas sobre a vida humana e mostrando a aplicação desse ter que ser e ter que ter. Agora, algumas coisas que o sistema humano de vida guia como obrigação e como necessidade foram mais conversados, não vou dizer debatidos, mas foram mais conversados aqui, o que é mais difícil para vocês compreender, porque fere alguns códigos de normas humanas. Por exemplo, o código humano diz que não deve beber. O código humano diz que deve tratar bem o pai. Então, a partir deste código, a vida cria no sistema a obrigação e a necessidade. E você, como aceita este código humano como perfeito, acha que tem que é necessário e que é obrigatório agir de uma determinada forma. Seria-os politicamente correto, humanamente correto. Eu falei aqui rapidamente e disse: vocês não são seres humanos que têm experiências espirituais, mas são seres espirituais vivendo uma experiência humana. Este é o ponto de partida para qualquer caminho para a busca de aproximar-se de Deus. Não dá para se alcançar a Deus pela lógica humana, pelas normas e regras humanas. Isso é um aspecto que precisa estar muito, mas muito distante na cabeça de vocês. Porque senão você subordina Deus à lei humana. Deixa eu fazer uma pergunta que eu faço muitas vezes. Deus é justo? Deus é justo?
Ele é a justiça, não é justo.
É, ele não é justo. Ele é a justiça. Ser justo é aplicar um código de lei. Justo é aquele que utiliza-se de um código de lei e aplica a justiça. Deus não é justo, porque Deus não tem código de lei. Deus é a justiça, porque Ele é a lei. Voltar-se para Deus, aproximar-se de Deus, é viver com Deus, em Deus, para Deus, e não criar condições para viver com Deus. O grande problema do sistema humano de vida que se baseia no ser para ter e no ter para ser é que ele zela condicionalidade ter que ser e o ter que ter. Isso é uma condição. E aí você, acreditando nesta condição, quer impor essa condição a todos, encarnados ou desencarnados, inclusive a Deus. Esse é o grande problema. O problema daquele que se vive submetido ao sistema humano de Jesus é que, primeiro, não existe um só sistema, mas existem vários que são formados a partir de verdade. Eu vou dar um exemplo. Dentro do sistema humano, alguns acreditam que para fazer um trabalho espiritual é preciso estar de banco. Eu já fiz trabalho espiritual com esse tom de peso. E lhe garanto que não foi nada do capeta, do diabo, de Etu. Não, foi uma conversa nossa normal. Mas aquele que está preso ao sistema vai querer ensinar para mim qual é a roupa que eu devo vestir. O que ele deve vestir. Com isso, sabe o que acontece? Não ouve o que eu estou falando. Se vocês pegarem no único livro do Chico Livro do Espiritismo, que não foi escrito pelos espíritos desencarnados, ditado pelos espíritos, mas tinha escrito pelo caderno, ele diz o seguinte: se alguma entidade, algum espírito incorporar, fumando, bebendo café, falando com outra forma, você tem que ensinar para o espírito que ele não pode fazer isso. Está lá, dito isso. Se você for no centro, se eu aparecer no centro espírita, eles vão me doutrinar. Não estou dizendo que estão errados. É, eles estão presos ao sistema humano, a uma verdade humana. Tem que ser para ter. Esse é o grande problema. Na hora que você se prende aos valores humanos que são usados pelo sistema humano, você começa a julgar tudo a partir de uma verdade que é só sua, é individual, inclusive a Deus. Deus, por que que você levou meu pai? Deus, por que que você levou meu filho? Por que que você deixou o outro bater no meu carro? Esse é o problema. Zelar condicionalidade me leva a você querer obrigar os outros a agir do jeito que você acha certo, do jeito que você quer que aconteça. E esconde a maior imperfeição do espírito encarnado no planeta Terra, que nós já falamos aqui. O bicho. Nós chegou a tocar no assunto do bicho, eu lhe falei do bicho diferente que os outros fazem. Bicho é uma coisa chamada necessidade. dependência. Ser viciado é ser dependente de alguma coisa. Quem bebe uma bebida não é um viciado. Agora, aquele que precisa da bebida é um viciado. Vício é você precisar de alguma coisa, depender de alguma coisa. E esse é o grande problema quando você se subordina a sistema humano de vida. Você passa a ser dependente, você precisa ser para ter, precisa ter para ser. É isso que vocês precisam compreender. Por quê? Por que eu diria que isso é importante para vocês compreenderem? Alguém sabe de quê? Como eu disse, agora é a hora da conversa no pé do ouvido.
Se a gente pudesse se direcionar, saber.
Para a gente poder se direcionar, não.
Saber como viver.
Para ver como viver, não.
Para lugar.
Não julgar, não. Não sofrer, não.
Acho que é uma diretriz.
Para vocês descobrirem uma coisa. Todos vocês estão fechados. Sabiam? Sabiam que vocês são fechados em ser humano? A moça, quando me falou, mas eu acho que eu tenho responsabilidade, esse assar dela não tem nada a ver com uma convicção, tem a ver com um bicho, com uma dependência. Por tudo que ela ouviu nessa vida, ela se tornou dependente dessa responsabilidade. Quando você me falou do socorrer o viciado na bebida, você mostrou a sua dependência, porque você exultou aquele ato. Você precisa ter esse ato para ver acontecer algo bom. Volto a dizer, não estou brigando, eu estou mostrando, estou apontando, está certo ou errado, isso é com cada um. Vocês precisam ter, por isso eu falei, é uma conversa de pé do ouvido. Vocês precisam ter a consciência de que estão viciados. Por quê? Porque senão vocês vão, não vão lutar contra vocês. Vão achar que é normal ser assim. Vão achar que isso faz parte de você. Que você é assim e não tem jeito. Qualquer um pode ser salvo do bicho, da droga, da bebida. Pode? Hã? Só quem quer sair. E quem quer sair, só quer sair porque admite que é viciado. Esse é o caminho. E por isso eu estou conversando ao pé do ouvido com vocês. Vocês precisam admitir que são viciados em ser humano. Em ser humano. Apesar de acreditarem que são espíritos, apesar de acreditarem no mundo espiritual, apesar de acreditarem em Deus, apesar de acreditarem em toda a feia de espiritual, vocês são viciados em ser humano. volto a dizer, não estou acusando ninguém, mas é preciso essa constatação. Para quê? Para que é preciso essa constatação?
A gente não sei se é.
Não.
Para
quê?
Para não querer ficar voltando.
Para não querer ficar voltando, você já está viciado em ganhar alguma coisa. Agora não quer voltar. Para quê? Para se libertar, não. Para quê? Para coisa, não, evolução espiritual, não. Para quê?
Para acordar.
Para enfrentar a humanidade. Senão você não vai enfrentar. Você vai continuar sendo jogado de lá para cá pelo sistema humano e não vai enfrentar nunca ele. Eu não sei se ela lembra, mas teve um tempo que nós íamos na casa dela e cuidava. Mas no início. E o assunto era bom, chiou também. E partia do pressuposto, tudo que existe no mundo material é ilusão. E ela é doutora. E ela estuda, como é que é, porque estuda lá? Célula, não sei o que, todas as reações químicas. Aí eu falava ilusão, ela dizia, não, eu testo isso, eu vejo isso com os meus olhos acontecendo no laboratório. Eu sou viciada nessa saber. Saber. Se você não assume que você é viciado naquilo, você não vai enfrentar. E vai, e o pior, vai sugar tudo a partir do seu bicho. O viciado na bebida, ele que não assume o bicho, só bebe, ele sai acusando o outro que também é viciado. Eu não sou viciado, você é que fica me acusando, eu só bebo de vez em quando, todo dia. Você que está pegando no meu pé, exatamente.
Calma, louca, relaxar. Como
que
a gente vai se
livrar? Primeira coisa, como é que nós vamos se levar à pergunta da moça? Primeira coisa, eu sou viciado e ser humano. Eu preciso me desviciar. Como é que você se desvicia de alguma coisa? Não, não é não precisando. Hã? Vivia, não.
Tomando consciência
que não precisa. Não, não é tomando consciência que não precisa. Se fosse assim, era ótimo. Eu sou viciado em droga. Tomei consciência que eu não preciso e acabou meu bicho em droga. Não, não é assim.
Se entregando a Deus?
Se entregando a Deus, não.
Força de vontade?
Força de vontade, não. Negando aquilo que você é viciado. Como é que o viciado faz para sair? A primeira coisa, ele foge da droga. Ele se tranca num quarto. Ele sai da vida da coletividade, nega a chia droga. Esse é o primeiro passo. Vocês precisam negar a vocês a droga. Negar a vocês a necessidade de ter. Negar a vocês a obrigação de ser. Se você não nega para você a necessidade de ter, não nega para você a obrigação de ser, você vai consumir o que você quer ter e quer ser. Não é desacreditar, é negar. A vida me diz que eu sou obrigado a sustentar minha família. Eu não posso viver essa obrigação. Sustentar ou não é outra coisa, vai acontecer. Mas eu não posso inserir a droga, porque a droga não é o sustentar, mas é o ter que sustentar. Eu não tenho. Se sustentar, sustentei. Se não sustentar, eu sustentei. Se eu puder dar, eu dei. Se eu não puder dar, eu não dei. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu não puder ajudar, eu não ajudo. É legal a você a dosa, a necessidade e a obrigação. Se você continua envelhindo a dosa, você vai cada vez se viciando mais. E cada vez mais vai julgar o mundo e o próprio Deus. Não é assim?
Eu não posso negar não posso negar que eu sou humano,
eu não estou dizendo para você negar que é humano. Você, o que eu estou dizendo é para você negar que o humano é obrigado a fazer isso, aquilo, aquilo, outro. Para você negar que o humano precisa disso, daquilo, daquilo, outro. Eu dei o exemplo do telefoninho. Só para vocês verem como é que a humanidade, né, o sistema humano, sustenta o bicho. Já repararam quanta novidade tecnológica está surgindo no telefoninho? Pera aí, a cada dia, novos. E o que acontece? Eu preciso desse. Eu tenho que ter o último modelo. Eu tenho que ter o que tem tudo. Está sustentando, sabe? É igual está querendo fugir do bicho do cigarro e pega alguém e fica esperando na cara dele o selo do cigarro. Se você não negar a necessidade, você vai entrar nessa onda. E aí sabe o que você vai ter? O que o Kina chama de perturbação mental. Enquanto você não conseguir ter, você estará perturbado mentalmente pelo ter que ter. É igual, é a mesma coisa que sente o viciado da droga quando não tem droga. É a mesma coisa que vocês sentem quando não podem comprar a televisão mais moderna. Eu me tiro tanto. Aquilo seria tão bom para mim e eu não consigo comprar toda essa perturbação mental que vai me mantendo cada vez mais peso ao bicho, cada vez mais peso à materialidade. Porque quando você está com essa perturbação mental, você não lembra nem de eu ser. Ah, estou sem cabeça para isso, eu tenho que resolver aquele problema porque é minha responsabilidade. Tem nem cabeça para você. Desculpa, se eu estou falando alguma coisa que na verdade você pode me dizer. Se isso nunca aconteceu com você, você pode dizer. A moça está dizendo que muita coisa que eu estou falando de estar tá tocando o coração dela, mas que ela está me vendo aqui citar e não consegue citar. Você sabe por que eu estou citando?
Não.
Para ver se você vai seguir usar o seu bicho do não ter que fumar. Quem disse que cigarro é ruim?
Mas você precisa saber. Espírito fuma?
Espírito fuma? Não.
O senhor não está aí?
Eu estou fumando? Não. O Maia criado pela vida. Você está vendo tudo. Lembra o que eu falei para ele? A mente e a imagem.
O senhor é
muito
fino,
nunca me xingou. desencarnado. Porque não, porque para duas coisas. Primeiro, vamos dizer assim, é a minha forma de trabalhar. Aliás, são três coisas. Segundo, porque compõe uma imagem. O preto velho é aquele que fala assim, é aquele que pisa, cacimbo o cigarro, é aquele que usa vela, que toma café. Se compõe uma imagem, porque se eu estivesse falando com a voz dele, se eu estivesse me portando como um ser humano, você não acreditaria que tem um espírito aqui.
Não.
Terceira coisa, sabe o que eu fumo? Para ver se você vai prestar atenção no meu cigarro ou na mensagem.
Eu estou prestando muito.
E aí, quando você está preocupada com o meu cigarro, não é você, é sua mente.
É que não combina falar de bicho e fumar.
É, porque você acha que cigarro é bicho.
É.
Não, você pode fumar sem ser dependente, sem fichijar. Já teve palestra que eu fui, não tinha gipito, não tinha café, não tinha vela, e eu fui. Mas aí já tem, qual o problema de usar? Tem, está aqui do lado. Necessidade é uma coisa, fazer é outra. E como eu disse, eu não estou falando para você não fazer. Estou falando para você se libertar da necessidade, da obrigação. Não do que você faz. Se você, usando o exemplo que você me deu, se você se sente responsável pelos seus pais, sinta, mas não sinta-se obrigado a ser responsável. Se você fuma, fume, mas não se sinta obrigado a fumar. Só vou dizer uma coisa para você. Este fumo, a fia de estar lutando com ele, cada dia para mais. Tem hora que ele luta, tem hora que ele aceita. Ela disse para não fumar agora, eu não vou fumar isso aí. Agora, na hora que vamos dizer assim, ela aceita fumar, ele sai com ele e vai fumar. Tem bicho nisso? Não. Tem que fumar. Se fumar é uma coisa, ser viciado e fumar é outra coisa. Beber é uma coisa, ser viciado em beber é outra. Agora, a minha grande pergunta, por que que eu não posso fumar? Porque é feio, porque não presta, porque é algo que, vamos dizer assim, classificado como errado. Quem disse?
Hã?
Lá foi, isso, lá foi bonito. Quem disse? Sabe quem disse isso? O mundo humano. Ah, o gipito pode dar doença. E pode matar. Não importa se eu já morri. Então eu vou lhe mostrar uma coisa. Isso aqui derrotou Deus. É, porque você acabou de me dizer. Isso aqui colocou Deus no chinelo. Foi? Sabe por quê? Porque no livro do Espírito está escrito que cada um morre na hora que tem que morrer. E Deus sabe a hora e o jeito de morrer. Então, quem teve câncer por causa disso, morreu antes da hora que deveria ter morrido, e Deus não sabia que ele ia morrer de câncer.
Talvez
o quê? Fosse morrer de outra coisa. Ou seja, isso aqui, sabe, acabou com o onipotente do universo. Porque Deus sabia que ele ia morrer de outra coisa. E o cigarro conseguiu matar ele. Olha o que você está falando. Se você não aceitar que você é viciada em atar o fumo errado, você não vai enfrentar o fumo e você vai julgar Deus por causa do seu
do seu vício de não fumar.
Mas o cigarro, o vício do cigarro não pode ser considerado uma atitude suicida.
Uma atitude suicida. Deus sabe a hora. Então o cigarro só vai matar na hora que Deus já sabia que ia matar.
Não,
não, ninguém morre antes. Nem o peru. Porque o peru morre na véspera, porque é o dia dele morrer. Porque se morrer no dia, não fica bom. Primeiro detalhe. Então vamos a sua palavra, que é bem humano. E este é o caminho para enfrentar o vício da humanidade. É pensar a partir dos ensinamentos dos mestres. Deus sabe a hora. Então, se ele morreu de câncer numa determinada hora, porque Deus já sabia que ia morrer naquela hora. Agora foi eu. Segundo detalhe, Deus e o Espírito muitas vezes sabem, o Espírito muitas vezes, Deus tem, sabe como selar a morte, qual a causa da morte. Então Deus sabia que aquele ia morrer naquele dia e que a causa seria câncer. Concorda com eu? Se eu aplicar essa regra, concorda com eu? Então eu vou lhe dizer uma coisa. O cigarro não mata quem fuma. Fuma para morrer de câncer.
Você
ouviu o que eu falei? Fuma para morrer de câncer. Ou seja, o fumar é um elemento programado para a vida, para que ele alcance um momento chamado morte, que estava programado. É instrumento do carro.
Então está expurgado o sujeito do livre-arbítrio de se abster desse vício nessa encarnação, que já está programado.
Você está falando, fazendo só duas confusões: bicho ou mal. Bicho é dependência, o mal é fazer isso. São duas coisas diferentes. O vício é o que você precisa se eliminar, não fumar. Mas aí você também precisa eliminar o vício e achar que não pode fumar. Porque o vício é dependência. O vício é aquilo que você precisa que aconteça. Tem que. Então são duas coisas. Ele tem que se libertar do bicho de fumar, mas vai continuar fumando. Mas se libertou do bicho.
Quando ele tem como verdade que fumar é bicho.
E que fumar é bicho. Nem sempre, é a história do bebê. Tem gente que bebe socialmente, tem outros que são viciados na bebida.
Tem gente que fala que não é viciado, mas fuma todo dia e fala que para quando quiser.
Isso. Mas veja, a questão não é falar ou não falar. Você não precisa falar para não ser viciado. A questão é depender dele. Eu preciso de um cigarro. Eu tenho que fumar agora. Eu tenho que dar um jeito de fumar agora. Deixa eu ver. Agora eu estou aqui parado, estou num lugar que eu posso fumar, eu vou fumar. Deixa eu ver. Ah, então o não viciado fuma menos. Não sei. Ele pode ter mais oportunidade de fumar e fumar sem bicho, mais do que o viciado que sofre o tempo inteiro e não consegue fumar. O bicho é algo interno. É algo que você não é capaz de julgar quem está fumando, de estar viciado ou não. Compreendeu agora? Bicho é uma coisa, o ato é outra coisa. É o que eu disse para ela. Ela pode te fazer tudo pelos pais. Agora, ela não pode ser viciada e ser a responsável. Porque se ela for viciada e ser a responsável, quando acontecer alguma coisa, a vida vai jogar culpa e ela vai aceitar. Compreendeu agora? E um dos grandes motivos pelo qual, não eu, mas de toda a figura do Pedro Velho fuma, é para ver se você vai ficar tesa a crítica a ele fumar, como de fazem no centro de espírito, de ou se você vai ouvir a mensagem que tem para ouvir. Só com relação a isso, de ter uma história que está no livro, onde um médium responsável pela casa recebeu um preto velho. E o Pedro Velho disse que o café é esquisito. Aí os assistentes da casa vieram para cima dele. Ó, o médico recebeu um espírito que ainda pichincha ser corrigido. E aí começaram a doutrinar. No meio da doutrinação, esse Pedro Velho ficou de pé, mudou a voz e disse: eu sou mentor da casa de vocês. Eu usei tudo isso porque eu queria ver a reação. Vocês vieram aqui reclamar de mim que eu estava querendo isso. E disseram que eu era desenvolvido. Agora, quando sai daqui, como é que eu sei disso? O que que vocês fazem lá fora? É um fazendo fofoca do outro, é um querendo ser mais grande aqui dentro do que o outro, é vocês brigando lá fora, aí vem reclamar do Rio, claro. É a mesma coisa que ainda estava eu em uma casa, um local de desobsessão, já deve ter muitas vezes ouvido um obsessor dizer para o doutrinador: você está me falando isso? Você que faz isso, 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 isso? É por aí o caminho. Isso.
Eu já presto atenção, hein?
Eu presto atenção.
Eu não quero ser intrometida nada. Eu estou me baseando no que o irmãozinho está falando. Se a minha roupa, eu visto o que eu quero, eu não importo o que fala, eu vou ser sempre eu. Se um dia aqui numa festa eu vou com essa roupa, você quer ir para casa, não me interessa o que eu usar. Por que é, Padre Pedro? Por que é? O Martim acabou de falar. Eu fui e falo assim, porque senão vocês poderiam não acreditar em mim. E daí? Acredite quem quiser.
Perfeito. A moça já está dizendo que ela usa a roupa que ela quer e não fica preocupada com o que os outros falam. O que que eu, que acabei de falar isso, disse que eu fumo porque vocês fingiram que eu fume para acreditar que tenho Pedro Velho, para acreditar no que eu falo. Que eu não deveria me preocupar com isso. Eu não me preocupo com isso. Eu não tenho essa preocupação de acreditar em ou não. Até por isso eu nunca mudei o meu discurso. Agora, vamos dizer assim: essa é a forma que a vida me deu. Então eu estou com ela, sem ligar contra ela.
Mas espera bem.
Eu não, veja, eu não preciso ser de outra forma. Porque essa é a forma que a vida me deu. Eu não preciso ser de outra forma. Ah, mas Joaquim, se você não fumasse, aí era melhor para as pessoas. Mas veja, eu já fumo para não ser o melhor. Deixa eu contar uma coisa para você, que aí nós já vamos encaminhando para a última parte que eu preciso falar. Esse aqui está de folga. Aliás, esse é uma grande folga aqui para ti. Um dia na Xanga do São Paulo, veio uma entidade e disse para as pessoas lá: e aí, vocês estão gostando daqui? Aí todo mundo: ah, aqui é ótimo, aqui é maravilhoso, que bom, a gente se sente bem aqui. Ele disse: que pena, porque exatamente porque você se sente bem, isso aqui não está valendo de nada para você. Se você vem aqui porque você se sente bem materialmente, isso aqui não vale de nada, porque não ajuda você a vencer nada. Pelo contrário, papalico que você acredita. A partir dali começaram a se formar grupinhos, começou um a discutir com o outro. O que que aconteceu? 90% foi embora. Quer dizer, na hora que poderia aproveitar, sabe, esse me disse uma vez: ah, mas aqui ficou muito bonito. Que grande oportunidade de você aprender a amar o outro que tem que ser diferente de você. Aí a primeira coisa que você fez foi embora. Não vá só no lugar que você se sente bem. Não espere que a casa seja o que você quer que ela seja, e se não for, saia lá para outra, porque não adianta nada. Aí você não faz nada, aí você não resolve nada. É como Cristo ensinou, é muito fácil você amassar o amigo. Eu quero ver você cumprimentar o inimigo. Além do mais, ele disse: eu não nasci para os sãos, e sim para os doentes. Então me desculpe a moça do cigarro, me desculpe o moço da bebida. É mais fácil encontrar Cristo do lado do fumante, do outro lado do bêbado, do que do lado de alguém que fica na mesa o tempo inteiro. E vocês, saem de perto dessas pessoas, saem de perto disso. Esse é o problema. Volto a repetir, o problema é que vocês não veem o bicho, não enfrentam o bicho, e aí subordinam o mundo espiritual ao seu bicho. Só peça quem não fuma, só peça quem não bebe, só peça quem faz isso, só peça quem faz aquilo. Ser para ser. Amar a todos, indiscriminadamente. E amar não é o que vocês chamam de amor. Amar é respeitar. Eu não fumo, mas respeito o direito dele fumar. Eu não bebo, mas respeito o direito dele beber sem criticá-lo o que ele bebe. Esse é que é o problema. O problema é que vocês... Isso eu já cansei de dizer. Isso faz parte da forma chamada de espiritismo. O problema é que, em vez de espiritualizar este mundo, vocês humanizam o outro. Eu acabei de dar o exemplo da mãe, que no livro dos espíritos, a mãe que vocês tanto acham bonita é chamada de obsessora. Vocês continuam achando bonita aquela mãe que está agarrada e apegada ao filho. Por quê? Porque não larga o bicho. Não larga o tem que ter para ser. Tem que ser para ter. Não são crenças que nós aprendemos desde criança. Chão! Porque quem é sua mãe, quem é seu pai? Agora, respondendo ao moço que falou que nasce na mesma família com obrigações, e que ele começou a falar, e eu até cortei, que ele precisa orientar um filho para que o filho não caia. Lembra que você falou isso? Qual é a função do pai e de uma mãe? Transmitir o sistema humano dentro daquilo que o filho precisa para quando ele crescer, libertar-se daquilo. Então, sim, sua mãe, seu pai, a escola, o mundo, seus amigos, a televisão, o jornal, lhe jogam determinada faceta do sistema humano para que, quando você tenha a informação da necessidade da reforma, tenha exatamente o que precisa se libertar. É por isso que você não está errado. As suas verdades são a justa medida que você precisa para você se libertar. É exatamente o gênero de pobre que você pediu essa declaração. Então, tanto faz o pai que fala ou o pai que não fala, ele está agindo para que formar um sistema humano no qual aquele filho vai poder se libertar, se libertar mais tarde. Com relação a orientar o filho, só para ele dizer, você tem todo o direito de orientar o filho, de falar com o filho, de dizer não faça isso. Todo, como pai e como mãe. Só não tem o direito de exigir que ele te ouça. Só não tem o direito de obrigar ele a fazer o que você quer. Isso é outro, tem outro nome. Isso é ditadura.
Possessão.
Então você tem o direito de dizer, meu filho, não faça isso. Agora, quem vai decidir se vai fazer ou não é ele. Por isso, oriente seu filho à vontade. Só não espere que ele assente a orientação. Porque se você esperar, você está preso ser para ter. Eu sou o pai, ele tem que me ouvir. colocar a luz. Eu sei que eu estou virando o mundo de cabeça para baixo. Ao contrário, eu estou trazendo de baixo para cima. E com o de cima para baixo. E é isso que precisa, gente. Se você pretende usar essa vida para viver no outro mundo, você tem que aprendê-la, você tem que vivê-la aqui como se já estivesse lá. Ao invés de tentar criar o mundo de lá, igual daqui. E aí eu lhe respondo, moço, o que é uma cidade espiritual, se não uma cópia do mundo humano no mundo dos espíritos? O que nós chamamos isso de mundo dos devas? São mundos de espíritos humanizados, que não tem mais carne. Neste mundo, ainda existe uma Violeta Nazarela. Mas no mundo, no universo, aonde não existe forma, onde não existe cor, onde não existe de nada disso, não pode ter violência. Deixa eu só fazer uma pergunta, doutora. O que é necessário para a violência florescer?
Uma
dúvida
certa ainda, né,
Mário? Vai, vai! Pode dizer para o senhor a cultura.
A água,
a água, luz e...
nutrientes
que estão na
terra.
Se dentro, né?
Também.
Isso! O mundo de espírito tem água, luz e oxigênio?
Não.
Como é que a violeta apareceu lá?
A
mente plasmou. Ah, que a mente plasmou, ela não está lá, está na mente.
O espírito humanizado. Pegou para lá.
Esse é o problema.
E quem disse que lá tem violeta?
Hã?
E quem disse que lá tem violeta?
Eu não digo que não tem o que tem. Se você quiser que tenha, tem lá. Se você não quiser que tenha, não tem lá. Porque sabe o que é o mundo? Que você faz. É você que guia o seu mundo, não eu. Junta 10 pessoas, fala uma coisa. Das 10 pessoas, algumas vão se sentir ofendidas com o que você falou, outras não vão. Tem ofensa no mundo? Não, só tem ofensa para quem viveu ser ofendido. E aí é que eu quero chegar ao ponto que nós precisávamos conversar, e aí essa moça pediu que eu viesse aqui, porque tinha alguns médicos, vamos dizer assim, novos, que nunca tinham me ouvido. A partir do momento que você é consciente e essas coisas que nós conversamos, a partir do momento que você sabe que é possível libertar-se dos bichos, o que se espera de um trabalhador de uma casa espiritualista ou espiritual? O que se espera? Hã? Que busque se libertar? Não, eu estou falando do trabalhador da casa. Não ele com a vida dele. Não, e disciplina? Disciplina vai ser, você vai estar preso no ter para ter, porque você vai querer exigir determinada disciplina.
Deus vai
ligar? Não, querer respeito, não. Se for de colchão, não. Que ele ajude o outro a ver o quanto ele está viciado e a se libertar dele. A partir do momento que você entende que existe todo um sistema humano que trabalha no ser para ter e no ter para ser, e que você entende que todos os seres humanos são viciados em ser para ter ou ter para ser, aquele que se coloca à disposição de Deus para ajudar o outro, deve ajudar o próximo a compreender a mesma coisa. O E o que faz a maioria das casas espíritas e espiritualistas? Não, não é isso. O que que ela faz? Ela alimenta a necessidade de ser patente e de ter patente. E eu talvez fiz uma perna no fim. Ela sabe o que eu estou falando. Maria, muitas vezes é que chama. Alimenta a necessidade. Vem aqui que eu vou lhe salvar. Venha falar com a minha entidade, porque ela vai conseguir resolver o seu problema.
Vem aqui que eu vou te curar.
Nós achamos isso de espiritualismo materialista. Porque é algo que trabalha com o mundo espiritual, mas a serviço do mundo material, em prol da matéria. Eu não estou dizendo que está errado. Eu não estou dizendo isso. Sempre é pobre, sempre está certo. E o que eu estou falando é a respeito de uma coisa chamada hipocrisia. Essas casas podem e devem operar, mas não devem falar no nome de Deus. Na hora que você abre um trabalho em nome de Deus, ele tem que ser todo direcionado a Deus e não a matéria. É isso que eu queria que vocês pensassem. É isso que eu quero que vocês pensem. Não no sentido de se criticar, se acusar, mas no sentido de não ser hipócrita. A moça disse uma coisa interessante e ela não completou, ela só falou do meu filho. Mas tem muita coisa do que eu falei que ela não aceitou. Não, não é por aí. Eu não estou dizendo para você mudar. Ao contrário. Eu estou dizendo para você ser honesta com você. Eu não aceitei, não é esse o meu caminho, eu vou seguir o meu caminho. E nunca está errado. Que destinou para existir o ser mais fiel que a fidelidade. Mas esse fiel é a você mesmo. Porque, como eu disse, nada é obrigatório. Nada é obrigado a fazer. O que eu quero que vocês pensem é exatamente isso. O quanto eu estou, desde aqui ou em qualquer outra casa, frequentando a casa por obrigação ou por necessidade? O quanto eu estou realmente frequentando por amor? Amor à casa, amor ao forte, amor a Deus. E não estou falando isso para você mudar, ou falando isso para você mudar de casa. Eu estou falando isso para você não ter voto. Eu vou lá porque eu me sinto obrigado aí porque essa casa já fez por mim. Ótimo, viva isso. Se essa é a sua verdade, viva isso. Eu vou lá porque eu me sinto obrigado, porque alguém disse que eu preciso desenvolver, eu estou desenvolvendo, eu vou lá porque para não parar esse trabalho de desenvolvimento, senão eu posso perder. Ótimo, viva isso! Mas não minta para você mesmo. Não diga diga que você vai lá para o lavor. Vá, vá na realidade, eu vou lá para ganhar. Eu vou lá porque eu me sinto obrigado. Porque o pior é a hipocrisia. É você achar que está fazendo uma coisa por alguma coisa, quando na verdade você está fazendo tudo. Eu jamais disse que eu sou o dono da verdade. Eu jamais disse que o que eu ensino é o certo. Nunca. E nunca vou dizer. Que não é. É apenas, como colocou aqui, mais uma visão. Uma visão que você pode acreditar ou não. Se acreditar, viva ou acreditar. Se não acreditou, vivo não acreditou. Não, não de... Como se fala? Não vou... Não, não é isso não. Não vou de... Não vou de cometer, mas não vou de... Não, não é bem reconhecer. Não, não vou lhe dizer que você vai para o externo porque não acreditou em eu. Não posso dizer isso. É ameaçar, essa é a palavra. Não vou ameaçar vocês com terno, com isso, com aquilo, porque não acreditou. Eu não sou dono da verdade, cada um tem seu caminho. Esse é um caminho que eu quero. Agora, se é um caminho que você aceitou, não deixe o bicho me guiar. E mais, não incite os outros viver esse tempo. Você disse uma coisa interessante. Nós temos responsabilidade com os outros. E eu na hora disse que não, porque você estava pensando na arte. Mas sim, nós temos responsabilidade com os outros. E a responsabilidade com os outros é em amá-los. Não em fazer as coisas para eles. Amando o que você faz, amando o que você acredita e amando o poste sem você criticar alguém, que está lá ajudando. Não pode, como chefe, ser diferente do que era estelada que eu fosse dizer. Mas sempre eu acabo falando diferente. Mas a mensagem que eu quero deixar é sempre essa. Faça o que você quiser, viva sem hipocrisia. Não sirva dois senhores ao mesmo tempo, porque isso não dá. Essa casa, até onde eu chego, que trabalha na linha que nós orientamos. Mas nós sabemos o que acontece. Momentos onde acaba servindo a humanidade. Está dentro de cada um. Não de integre, deixa acontecer. Eu sempre disse para o velho, está tudo sendo certo, não importa o que esteja sendo feito. Porque está, se algum momento acontecer de servir a humanidade, está certo, precisava naquele momento. Mas você, por dentro, não se entregue a esse serviço. Busque estar sempre ajudando o outro, tem que discutir, a se libertar desse bicho. Porque essa é a única qualidade que pode ser. Mas precisa lembrar que o espírito da verdade é bem caro. Caridade é benevolência, indulgência e perdão. Não é dar esmola. Não é alimentar cachorro. Hã?
Nem caldo, cara.
Não entendi.
Nem caldo.
Nem pau. É, e não alimentar cachorro. É fazer as pessoas acordarem. Evangelho. Se quiserem fazer alguma pergunta. Necessidade e obrigação. Exatamente. Esses são os dois pontos fundamentais. A necessidade e a obrigação.
Falar tem que se entregar, né? Hã? Falar nisso tem que entregar as provas, né? É.
Aí os anúncios.
Quer dizer que o orar e vigiar, ele é na realidade essa arma, essa ferramenta aí, para quebrar essa hipocrisia, né? Porque é orar e vigiar é uma atitude que você pode levar o autoconhecimento. Porque às vezes eu acho difícil, tem que haver uma expansão de consciência, às vezes, para perceber que está sendo forte.
É? Essa questão da. Do autoconhecimento, agora você está fazendo que eu lá, falando que o lá e vigiar é uma ferramenta, desculpa aqui, essa, como é que você falou? O lá e vigiar é uma arma contra a hipocrisia, né? Contra essa necessidade e essa dependência, né? Essa obrigação. O lá e vigiar, e que isso leva ao autoconhecimento, o lá e vigiar. Essa questão de autoconhecimento é muito interessante. Porque autoconhecer não é se autoconhecer. Conhecer é saber profundamente. Autoconhecimento é você conhecer-se profundamente. E você jamais consegue se conhecer. Em certos momentos você acha que você já sabe o que é você, como vai reagir, chega na hora e reage de outra forma. Eu prefiro auto-reconhecer. O que é auto-reconhecer? É reconhecer que você é um fruto do sistema humano de vida. É reconhecer que você não gosta dos animais. Mas que você foi encaminhado a gostar do animal para ter alguma coisa. É você reconhecer que você não gosta e não precisa ser lixo, mas que você é encaminhado a sentir que precisa ir para poder ter alguma coisa. Então é reconhecer, não conhecer. Autoconhecimento tem que dizer, eu estou nervoso, por isso ou aquilo, aí chega na hora que você não age nervoso.
Então, e como, pensando como espírito, acho que não tem mais coragem, né?
Pensando como espírito?
Mesmo se autoconhecimento, eu tenho que levar mesmo.
Você falou uma grande coisa, pensando como espírito. Essa é muito boa. No livro do Espírito há uma pergunta que diz assim: o Espírito é alguma coisa? O Espírito da verdade diz, para vocês não, para nós é. Então o Espírito para vocês não é nada, segundo o Espírito da verdade. Como é que vocês querem saber como nada tem? Como algo que você não sabe nada sobre ele, tem. Essa é a conscientização. Ela diz que o ser humano é a condição do espírito. E por que, que o espírito é unido com a humanidade? Hã? Por que, que o espírito é unido com a humanidade? Não, por que ele é unido? É, ele é punido com as formas, com a humanidade. Mas por que ele é punido com as
formas?
Não, por que ele é punido? Aonde começou tudo isso?
Lá no paraíso.
Lá no paraíso, onde ele comeu o fruto da árvore do conhecimento. Qual é o fruto da árvore do conhecimento?
Saber.
Saber, que é certeza. Pois é, você dá. Você quer saber qual o saber que o espírito tem? Por lei ele tem muito, porque senão ele tem que ser humano. Espírito não sabe nada. Espírito só diz, Senhor, faça a tua vontade. No início, quando nós começamos a falar que então de não ter o livre-arbítrio, que é uma coisa para vocês, o livre-arbítrio que é assim, que é uma coisa para vocês assim, absurda, a minha filha disse assim, não é aqui, mas o espírito quando evolui, ele adquire o livre-arbítrio? Eu disse sim. Ah, que bom, eu disse é. O espírito quando ele tem uma evolução, ele exerce o livre-arbítrio. Ele diz assim, senhor, o que o senhor quer que eu faça? É a forma como ele usa o livre-arbítrio. Como vocês não fazem isso, vocês querem agir sem perguntar a Deus como agir. Tá certo? Ótimo, tá quando você quiser. O próximo compromisso nosso é na sexta-feira da noite que vem.
Ah, não dá. Não.
Não?
É agora
essa
noite que
estava o meu filho. Ah, deixa de vocês, não viu?
Está mal.
Diga.
Ele falou que o papel da casa é a gente fazer o outro, né? Compreender, auxiliar, compreender e tá viciado. E assim, a gente sempre viciado, A gente não sai.
Boa pergunta. Eu disse que o papel da casa é ajudar o outro a compreender que está viciado.
Que moral.
Se nós, como viciados, podemos ajudar o outro a ver que está viciado. O Kirna diz uma coisa muito interessante, de concordo. Um diamante não lapidado não perde o seu valor. Ele é cheio de diamante. Não é porque ele não está lapidado que ele não tem valor. Ele tem. Então, Chico, você, mesmo viciado, pode ajudar os outros a ver o seu bicho. Mas, você precisa ter a consciência de que você está viciado. E não deixar o bicho lhe levar. Não deixar o bicho de fazer os outros verem que está viciado, que ficar a falar mais alto para você. Eu quero sobre isso, Fia.
Sim.
E eu falei com o velho no início, e agora eu estou falando com você, que eu marco outro dia para nós vir aqui, aí nós vamos conversar sobre o trabalho da casa. Hã?
Marcos não tem nenhum
problema,
só
Deus. Tá certo, Marcos fugiu. Não tem festa, sempre funcionou bem, vai continuar funcionando bem, mas eu quero dizer, dentro daquilo que nós conversamos, da necessidade dos tempos atuais, de conversar com as pessoas. Mas aí eu não vou falar do jeito que eu falei hoje, eu vou tentar tratar direto no trabalho. Não, cheio para terra, só trabalhador.
Sim, de uma maneira da gente ter maior consciência do nosso bicho.
Não é ter consciência do quê?
Do nosso próprio bicho.
Do nosso próprio bicho. Como é que nós podemos ter consciência do nosso próprio bicho? Tudo aquilo que você acha necessário ter, e você olhou, tudo aquilo que você acha obrigatório ser, de você ou do outro, é o seu bicho. Porque o bicho é a necessidade, a dependência de alguma coisa. Então não importa o que você acha, se você atar, necessário ou obrigatório qualquer coisa, você está viciado na vida. Pode ser uma cor de camisa, pode ser um jeito de andar, tudo aquilo que você vê e diz, não deveria ser assim, mas precisa ser assado, ou é obrigatório ser assado, ali está o bicho. E aí você precisa agir em você para não consumir o bicho. Não, não é negro. É aceitando a realidade. Deixa eu explicar, Eu usei o exemplo da cor da camisa. Vou continuar com esse exemplo. Você vê uma pessoa que está com uma camisa que você diria, o ambiente não diz, o ambiente não pede que ele se vista daquele jeito. Está certo? Você viu que você tem ali uma necessidade e uma obrigação. E aí você precisa não tomar, não usar esse elemento de ciência. Como você não usa ele? Está certo. O ambiente não pede aquela cor daquela camisa. Mas ele está. Com isso você se livrou da necessidade da obrigação. Você não mudou o seu conceito de que aquela camisa não deveria ser usada. Você só não usou esse conceito. Ele está, ele quer, ele gosta, é direito dele, já a cor que ele quer. Nem todos precisam usar a cor que eu acho certa. Palavras não interessa. O que interessa é que você não pode usar a obrigação, você não pode consumir a obrigação e a necessidade. É muito mais simples do que eu tenho uma vida. É só você se libertar da obrigação e da necessidade. E quando você se liberta disso, você se liberta do instrumento que a humanidade usa para lhe manter preso a ela. Que é o tem que ter para ter, tem que ter para ser. Compreendeu? Então o Churchill tem uma forma bem prática, é essa. Sempre que vier à sua mente alguma ideia de que aquilo não deveria estar acontecendo, que a pessoa ou você deveria estar agindo de uma forma diferente, deveria ser de uma forma diferente, ou que você deveria ter o que não tem, você se liberta do bicho, se liberta do ter que ter, se liberta do ter que ser. Aceitando a realidade como ela está. Eu vou usar um exemplo mais forte. Um ser humano não deveria matar o outro. Pode, viu? Mas mata. E daí? Você tem duas opções. Ou você se harmoniza com isso, e aí você alcança Deus, ou você vive julgando e criticando quem mata. Se você se deixa levar pelo bicho, pela obrigação de não matar, você vai criticar. Se você diz, olha, eu acredito que não deveria matar, eu, por popular, não matar. Mas tem gente que mata. Tá certo, aconteceu. E, ah, mas tirou uma vida, acabou com uma encarnação. Nós que vai colocar nessa semana, eu já gravei com o irmão Itapia, um discurso, uma conversa que eu fiz a efeito de homicídio. E nessa conversa eu digo claramente que essa visão de que o homicídio interrompe uma encarnação chega a ser um ato de ateísmo. Uma conta a Deus. que aquele que acha que Deus é refém do ser humano. E o ser humano vai fazer o que ele quiser, e Deus não pode fazer nada. Para esse Deus é uma figura que está lá em cima e que fica rejando a Deus para que você não faça o que ele sabia que não ia acontecer. Então é sempre isso. Aceite a realidade como ela acontece. Se ela não está de acordo com as obrigações e necessidades que você imagina ter, abra mão das suas obrigações e necessidades. Tá certo? Ficou claro? É sempre isso. Eu estou aqui, não estou gostando, não estou. Mas estou aqui, o que eu posso fazer? Ou eu posso sofrer por não gostar, ou eu posso simplesmente esperar acabar.